Olá, investidores, muito bom dia, terça-feira, sejam todos bem-vindos ao maior Morning Call do Brasil. Eu sou o Gerson Zalorenz e estou começando o dia com vocês aqui no estúdio do BTG Pactual, nosso grande analista Lucas Costa.
Bom dia, Gerson, bom dia, pessoal.
Vamos lá, turma, começar tradicionalmente no mercado internacional, né? A gente acha que o mercado estende, né, o movimento mais positivo de ontem. Eu acho que particularmente duas razões aqui explicam esse movimento. Né, o primeiro, eu acho que o mercado está vivendo, né, aquele dilema de no news, good news, né, ou seja, sem notícias, boas notícias, ou seja, realmente em relação às escaladas nos conflitos no Oriente Médio. Né, essa redução aí, né, de novas iniciativas, de novas, né, novos ataques tem trazido, né, um movimento um pouco de descompressão de risco, o mercado reduzindo um pouco a volatilidade e voltando a ficar um pouco mais otimista aqui com os ativos de risco. Né? Então a gente percebeu ontem, né, um dia positivo para os mercados, hoje o S&P aponta uma alta total de 0,3, e a Europa faz um movimento um pouco maior, né, pega essa melhora do mercado americano ontem do final do dia ali. Então Londres sobe 0,5%, o Stoxx 600, né, 600 maiores empresas da Europa, sobe próximo a 1%, a Ásia também acompanha esse movimento nessa mesma linha de preços, então acho que esse é o primeiro vetor, e o segundo vetor é a temporada de balanço, né, nos Estados Unidos. Lembrar a todos, nessa semana, 180 empresas do S&P 500 vão divulgar os seus resultados, com empresas aí de grande porte, como a própria Tesla. Hoje tivemos aí a PepsiCo, né, divulgando o seu resultado agora pela manhã, as ações estão subindo próximo a 0,5%, mas é, né, um consenso que é uma expectativa de uma temporada de balanços positiva por lá, né? Então, ou seja, né, reforçar esse cenário mais positivo para o mercado de ações nos Estados Unidos. Mas, Costinha, para o outro lado, né, apesar dessa melhora, né, no risco geopolítico, uma boa perspectiva para a temporada de balanços, quando a gente olha ainda para os 10 anos, né, a gente, no renda fixa americano, a 4,61 com mais um dia de abertura de taxa, o cenário macro ainda na parte de juros nos Estados Unidos, que é o que realmente trouxe toda essa volatilidade para esse primeiro trimestre, ainda sem nenhum sinal de arrefecimento.
É, exatamente. A gente precisa lembrar, o pessoal, que semana passada o S&P caiu cerca de 3% na semana. É uma queda que a gente não vinha desde muito tempo. E, enfim, né, mostrando essa correção um pouco mais forte. Ontem a gente teve um dia aí positivo como um todo, quando olhando para os setores, ali, dividindo por setores, financials liderou com cerca de 1,20% de alta. E o setor que menos subiu, né, o que ficou para trás ali, foi materiais, que fechou com cerca de 0,10, mais ou menos. Então, hoje, o S&P vem nessa recuperação depois desse longo período de queda, que não fez praticamente nenhum dia de correção na semana passada. Então, uma recuperação um pouco mais técnica. É, o que eu acho que hoje pode fazer um pouco mais de preço aí é justamente essa bateria de PMIs que a gente está tendo, né? Então, a gente teve ali o PMI da zona do euro, de serviço de abril, uma recuperação nesse segundo trimestre de 2024. O banco, ele ainda tem uma visão que, quando a gente fala ali de PMIs da Europa, você tem alguns resultados mistos entre os países. Né? Então, a Alemanha apresentou algum tipo de recuperação, a França também surpreendeu positivamente, vieram ali no serviço 53,3 e 50,5. Então, alguns países com algum cenário de melhora aí no PMI, e hoje também tem dos Estados Unidos, né, que a gente deve comentar aí.
Boa, já que o Coxinha deu para a gente um insight aqui, 10h45 da manhã, né, a divulgação do PMI composto aqui, né, nos Estados Unidos, então acho que o mercado também está bem atento a isso, né, os índices futuros de ações aqui para cima, o dólar estável, que chama atenção de novo, 10 anos é 4,62 praticamente, né, então mais um dia de abertura de taxa aqui nos Estados Unidos, o mercado realmente precificando esse higher for longer, né, ou seja, juros mais altos por mais tempo nos Estados Unidos, até, né, uma brincadeira que a gente vem vendo no mercado, talvez seja o higher forever, né? Ou seja, juros altos para sempre, né? Que talvez esteja, né, tenha criado um novo patamar de juros nos Estados Unidos, né? Onde, obviamente, não vai ser o 5, né? 5,25 é o que está agora, mas também, né, muito distante do que o mercado já viu, né? Juros próximos a 2, a 1 ou até 0, como foi na pandemia. Então, realmente, talvez o mundo tenha que se acostumar com mais prêmio também dentro da economia americana, pelo menos por um prazo mais longo. Isso realmente tem precificado bastante os investimentos mundo afora. Na parte de commodities, pessoal, hoje o petróleo está flat, né, nenhuma grande performance aqui, né, o WTI aqui é $82 e o Brent, né, 88 ali praticamente. Acho que o petróleo fez um bom movimento também de correção de preços, se acomodou no patamar que a gente imaginava que era o patamar mais adequado, que era tal o cenário que o Jean, né, vinha trazendo para a gente aqui, que é esse cenário de 80 alto, 90 baixo ali, né, onde a gente realmente tem, né, um cenário bom para as ações, né, que trabalham, né, com essa matéria-prima, e também não tem uma grande pressão na matriz energética aqui com combustíveis, etc., para o lado de um petróleo. Quando chegou a flertar com 95, ali o mercado começou a voltar, né, com esse temor. O que a gente chama a atenção aqui, né, a gente ainda está vivendo um cenário de mais vol no minério, né? Hoje 3% de queda aí praticamente, 113 doses aqui a tonelada. Eu acho que, diferente até, né, do petróleo, o minério está com uma vol bem mais elevada, né, esse ano, realmente com essa perspectiva de China, que apesar de ter ficado, até a gente estava comentando ontem, China ficou um pouco mais apagada no noticiário depois dessas grandes escaladas aqui nos conflitos armados no Oriente Médio, mas ainda grandes, né, dúvidas, aí, pontos de interrogações sobre o crescimento, né, em que setores a China vai conseguir entregar esse crescimento de 5% de PIB para esse ano. E nisso, né, o minério está tendo uma grande volatilidade. Né?
É, exatamente. No lado técnico, o que a gente estava acompanhando, aquele patamar de 96 dólares, 97 dólares, era o principal suporte que a gente estava acompanhando para o contrato de Singapura. Então, a gente teve essa recuperação desde abril. E conforme a gente vai chegando ali perto de 120 dólares, 119 dólares, a gente acredita aí que a turma começa a realizar um pouco dessas posições. Aliás, igual você tinha comentado, quando a gente observa aqueles ativos que eles eram ativos mais pró-risco, digamos assim, todos eles começaram a perder força nessa semana.
Sim.
Né? Não só a gente vê aí o petróleo começando a dar essa recuando, a gente tem até o dólar que começou a lateralizar perto ali daquela região de 106, mais ou menos. A gente teve o ouro, que era um grande destaque que a gente vinha comentando, caindo 1,10 no dia de hoje. Ontem já caiu aí cerca também de, caiu mais ou menos 2%, um pouco mais de 2%, caiu quase 3%, na verdade. Então, a gente vê que o tema principal dessa semana, né, o mercado, ele se move por temas ali, o tema é justamente o mercado ficando um pouco mais tranquilo com relação a tudo isso que está acontecendo. Se isso é um movimento de correção técnica, se é algo que mais para frente o cenário pode virar e pode ter uma retomada, a gente ainda não sabe dizer. De qualquer forma, o principal, igual você comentou, a gente vai ter a temporada de resultados, isso pode impactar, de certa forma,
Sim.
essa percepção global, né? E também, enfim, toda essa discussão de corte de juros que a gente está acompanhando. Lembrando que na sexta-feira a gente vai ter o PCE também, que vai ser muito importante para a gente poder construir o cenário aí para as próximas semanas.
Boa, acho que esse é um bom ponto, né? O mercado está de olho no PIB dos Estados Unidos na quinta, né? E o IPCA, como o Coxinha comentou, na sexta. Então tem, né, contratado aí para o final da semana uma bateria grande de dados. Então é importante, eu acho, que ressaltar que o mercado fica realmente um pouco mais, né, cauteloso. A gente até tem visto uns volumes mais baixos aqui, né, em alguns ativos, com o mercado aguardando realmente esse PCI da sexta-feira. Além disso, ficar de olho hoje, tem resultado da Tesla no final do dia, junto com a Visa, né, que eu acho que são os dois grandes balanços para a gente ficar de olho. Né, a PepsiCo já divulgou agora pela manhã, as ações estão, né, praticamente sem, né, mudança de preço agora pela manhã. Bitcoin tem uma leve queda aí, 66 mil dólares, acho que está acompanhando esse movimento, ontem até teve um dia positivo, acho que está acompanhando esse movimento de precificação de risco aqui, passou pelo halving no final de semana, então na média, né, a gente está vendo uma consolidação de preços aqui, eu acho que também aguardando um pouco mais de visibilidade sobre esse yield de 10 anos, né, do título de renda fixa dos Estados Unidos. Tá? Mais algum ponto lá fora, Coxinha, para o Brasil?
Não, só para fechar a parte de Bitcoin, né? Igual você falou, a gente teve o halving, que é quando a gente tem aquela quebra na remuneração do minerador, e é o quarto evento histórico. É importante alertar que a mídia geralmente às vezes fala, poxa, logo depois do halving a gente tem uma alta, e quando a gente acompanha os dados históricos, o halving é um processo muito gradual. Né? Então, o que a gente observa, para você ter uma ideia, no primeiro halving que a gente teve, o Bitcoin subiu cerca de 5.000% nos próximos 800 dias, mais ou menos. No outro halving que a gente teve, 1.200, e no último halving, que foi antes desse que aconteceu aqui na sexta-feira, ele subiu cerca de 664%. Então, ele tem essa tendência a se valorizar ali nos dois próximos anos após o halving. Obviamente, ele está se valorizando a taxas cada vez menores, mas ainda assim, é uma perspectiva, quando a gente fala a tese do halving, usando o Bitcoin, a tese do Bitcoin usando o halving como um fundamento, a gente fala ali numa perspectiva de um prazo um pouco maior.
Boa. Pessoal, aqui no Brasil, a gente está com uma agenda um pouco mais esvaziada. Hoje teve o tradicional boletim Focus aí da terça-feira. Tem leilões do Tesouro aqui, de LFTs, né, e NTNBs aqui, né, do outro lado da inflação, né, do Brasil. Mas acho que, de novo, nenhum grande dado aqui. Lembrar a todos também, tem IPCA 15 aqui na sexta-feira. Então, PCI lá fora e IPCA 15 aqui. Então, a sexta-feira de dados de inflação aqui lá nos Estados Unidos, então acho que até lá o mercado vai ficar um pouco mais navegando, né, principalmente o mercado internacional e, óbvio, né, a parte aqui das notícias, né, em Brasília. Né. Hoje o Senado realiza a primeira discussão da PEC aqui sobre o quinquênio, né, para carreiras jurídicas aqui em relação a salários, né, então isso o mercado também vai ficar de olho. O presidente Lula tem encontro com jornalistas às 10 horas da manhã e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reúne com a Moody's, né, agência de risco, provavelmente para discutir aqui as questões fiscais, crescimento, pautas aqui em Brasília, às 14h. Então, acho que isso é o que tem para a gente ficar de olho aqui. Somado a isso, né, a temporada de balanços começa a ganhar corpo aqui no Brasil. Agora pela manhã tivemos, né, números da Uzi Minas, né, e ao longo, né, do dia temos aí no final, né, a Neoenergia também divulgando seus dados. Atenção para, né, a Petrobras divulgando na próxima segunda-feira produção e venda do primeiro tri e o balanço no dia 13 de maio. Então acho que daqui para frente a gente vai começar a comentar mais aqui na parte de empresas, né, dada essa questão da, né, temporada de balanço começar a ganhar corpo aqui. Um outro assunto que vale se debater, que ontem movimentou o mercado, é sobre a próxima reunião do Copom. O mercado tinha, né, ficado, né, desde a última reunião com guidance, né, que essa reunião de maio seria um corte de 0,5%. Depois da grande, né, reviravolta no mercado internacional, essa piora de risco, mais taxas nos Estados Unidos, o mercado passou a precificar talvez, né, que será um corte de 0,25 aqui. Ontem, né, novas falas, né, do presidente do Banco Central deixaram, tá ali no ar também as duas possibilidades, que na média, o Banco Central vai, óbvio, analisar os dados de inflação, como esse IPCA 15 aqui na sexta-feira, olhar esse PCI dos Estados Unidos também na sexta-feira, para tomar essa decisão. Mas, sem dúvida, a gente tem tido um pouco mais de volatilidade, né, nos mercados de juros aqui, dado essa grande, né, mudança lá fora, e isso acabou impactando aqui também as nossas ações. De Bovespa, Coxinha, bem lateralizado aqui, está difícil sair desse retângulo aí, né?
Exatamente. A gente vinha comentando aqui nos últimos Morning Calls sobre aquela média móvel de 200 dias ali em 123, né? Então a gente chegou muito próximo dela. Sim. Naturalmente ali a gente teve algum tipo de recuperação nesses últimos 3 dias. Olhando para os indicadores que eu uso como definição de tendência, que é a média móvel de 21 dias e 50 dias, elas ainda estão cruzadas para baixo, mas a gente tem uma desaceleração do movimento de queda. É um pouco diferente daquele cenário mais ou menos ali que a gente tinha no dia 10 de abril. É importante lembrar que a curva pré, que tinha dado um susto na gente aí nos últimos meses, né? Então, chegou ali perto de patamares mais ou menos de outubro 23, voltou a fechar um pouco, né? Sim. Então, isso traz aí um certo respiro para o mercado como um todo. E eu acredito que o Ibovespa aí a gente tem que agradecer muito nos últimos 3 dias ao movimento de Petro. Petro está subindo mais de 10% no mês, então todo aquele susto que a gente teve no último mês com Petro, né, que ele até deixou um gap de baixa bem grande ali, acabou, a gente já está retomando esse movimento todo, então Petro conseguiu segurar bastante desses movimentos que a gente está acompanhando, enquanto uma Vale, que também tem um peso grande, ainda um pouco mais lateralizado.
Sim, boa. E turma, quem não acompanhou ontem, né, a Petrobras vai distribuir 50%, né, do montante de dividendo extraordinário, que foi a grande discussão desse mês passado, como o Coxinha comentou, né, na quinta-feira deve ter a GE da companhia para votar essa distribuição, tá? E nessa linha, a Copel também anunciou que vai pagar R$ 632 milhões de reais em proventos, e a Light ontem, né, também anunciou que o seu conselho de administração aprovou o plano de recuperação judicial da companhia. Frigoríficos da Brasil Foods, né, e JBS estão entre as 4 novas plantas aprovadas para exportação de carne, né, de frango para o mercado da Malásia. Então o Brasil vem crescendo bem nessa parte de exportação, isso também tem ajudado aqui na média a parte do câmbio, né, também aqui, tanto a parte de petróleo como proteínas, o Brasil tem sido destaque aqui na parte também de exportação, tá, turma? Galera, então o resumo da ópera é esse, né, a gente vem de umas 2-3 semanas muito agitadas, acho que essa semana está um pouco mais leve, né, a parte do noticiário, né, o mercado está muito atento a esse dado de inflação na sexta-feira nos Estados Unidos, somado à temporada de balanços. Aqui no Brasil, o mercado monitora, né, esses ruídos que têm acontecido em relação ao quadro fiscal, né, brasileiro, e de olho aqui no Copom, né, aí que se aproximando do mês de maio. Mais algum ponto, Coxinha?
Não, só isso. Hoje um dia aí provavelmente um pouco mais tranquilo. Semana começa a pegar mais mesmo ali na quinta e sexta-feira.
Boa, turma. Então acho que é isso, galera. Quem quiser mais conteúdo, aproveita, segue a gente no Instagram. Tá aqui, ó, Gerson Zanlorenzi e Lucas Costa. Parada obrigatória estar com a gente também no Intraday, né, acompanhando as notícias ao longo do dia. Uma boa terça-feira de negócios. E lembrem-se, pessoal, que o melhor ativo é sempre a boa informação. Um abraço.